Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
De volta aqui na CBN, agora a gente vai saber tudo sobre uma das inaugurações mais aguardadas da Disney Orlando, a Star Wars Galaxy Edge, que inaugurou há 2 dias. Todos os detalhes dessa área, as estratégias para quem está viajando, quer participar dessa abertura e curtir os brinquedos no meio de um mar de gente que está vindo para cá. Tudo isso a gente vai saber agora com a gerente de comunicação e relações públicas para a América Latina da Disney, a Paula Mena Barreto Hall. Paula, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Aliás, a nossa última entrevista foi tão legal que a gente teve que vir aqui falar pessoalmente com contigo, porque esse assunto sempre rende uma delícia. Obrigado mais uma vez, viu?
Imagina, obrigada a você e os seus ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui. A gente se divertiu tanto, e claro, e agora no meio de Star Wars Galaxy's Edge, sensacional, total, com atrações incríveis, com comidas, bebidas. É, não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas eu total recomendo a Millennium Falcon.
Demais.
Uma atração incrível. Claro, a Star Wars Galaxy's Edge é a nova área que nós estamos inaugurando a partir do dia 29 de agosto. É uma área de 56 mil metros quadrados. Então, é uma área relativamente grande, com 2 atrações principais. E aí, algumas curiosidades, né? Nós temos um mercado, que é o Blackout Post, que é sensacional. E é como se você estivesse no meio de uma cidade mesmo, aquele mercadinho, as pessoas fazendo escambo e troca. Então, é muito legal. Tem mercadorias sensacionais e coisas exclusivas na área. Claro, aí tem os restaurantes, tem barzinho. Eu chamo de barzinho, ou o boteco, é a cantina da Olga. A cantina da Olga é sensacional, é linda, tem drinks incríveis. A loja de você construir o seu próprio Droid, que é o Droid Depot, é uma lojinha incrível. Você consegue construir de tamanho, cores e formatos diferentes. É uma interatividade sensacional, fora do comum. Nós estamos fazendo esse projeto, que é Star Wars Galaxy's Edge, já há muitos anos, e em 2 costas, né? Nós inauguramos inicialmente na Califórnia, em Disneyland, e agora estamos abrindo aqui em Orlando, na Flórida. E em 5 de dezembro, a gente inaugura a segunda maior atração da área, que é Rise of the Resistance. Então, hoje, Galaxy's Edge, aqui em Orlando, na Flórida, no Hollywood Studios, nós temos 2 atrações. Millennium Falcon, Millennium Falcon Smuggler's Run, que é o nome da... Temos a Millennium Falcon em tamanho real, e você pode ser piloto, atirador, engenheiro. E a segunda atração, que é Rise of the Resistance, e só inaugura dia 5 de dezembro, é como se você estivesse no meio de uma batalha da Primeira Ordem com a Resistência. Então vai ser super emocionante, vai ter laser, vai ter personagem, vai ter grito, vai ter gente caindo, vai ter gente subindo, vai ser sensacional. É a atração mais avançada tecnologicamente hoje no mundo.
Que vai ser essa de dezembro. Exatamente. Que vai inaugurar dia 2 de dezembro.
Dia 5 de dezembro.
Dia 5 de dezembro já inaugura. Isso. Já. Agora, uma das coisas que as pessoas perguntam bastante é: quem não conhece a história de Star Wars, você vai curtir a área da mesma forma que um fã vai curtir essa área? O que acontece em outras áreas aqui da Disney? Por exemplo, Toy Story Land, tem que saber o filme para poder curtir? E Star Wars é a mesma coisa? Dá para curtir sem saber os detalhes? Porque as pessoas falam muito de Star Wars, né? Os fãs são realmente, como o próprio nome diz, fãs fanáticos mesmo, né? Mas quem não é, dá para curtir também?
Ai, quem não é fã de Star Wars, curte Star Wars Galaxy's Edge sem dúvida nenhuma. Porque, como você bem citou, independente da Land, imagina, a gente, por exemplo, nunca viveu uma vida de princesa, não sei. Sim. Mas ainda assim, a gente ama a Fantasyland, que está lá no Magic Kingdom, e tem um universo de princesas maravilhoso. Está imerso em uma das nossas histórias, não necessariamente significa saber tudo sobre elas, né? E a mesma coisa com Toy Story, a mesma coisa com Star Wars, sem dúvida nenhuma. Lógico, para os mega fãs de Star Wars, que conhecem Star Wars e vão identificar algumas referências de 76, de 77, ou dos comics, ou dos filmes, vão, mas também quem não é fã de Star Wars com certeza vai poder aproveitar a área da mesma maneira. A imersão, o storytelling da área, esse é o grande diferencial. Imagine, uma área autêntica, divertida, curiosa. Isso é o que faz, é essa atenção que não necessariamente está vinculada a um filme. É uma área temporal e não necessariamente para quem é fã de Star Wars. Apesar de que, claro, a gente acaba entrando na brincadeira, né? E faz aqui também, cabelinho de Leia, e entra de Rey, e brinca, porque é legal, é gostoso, é divertido. E é com isso que a gente trabalha. As pessoas estão de férias, são as famílias, é pai, é mãe, filho, tio, tia. Então, viver essas experiências, a sua experiência Star Wars, muito mais do que uma contada pelos filmes, é o que a gente realmente espera proporcionar nessa nova área.
A gente está conversando com a Paula Rol, gerente de relações públicas para a Disney da América Latina, que a gente está hoje no evento, então a gente está veiculando essa entrevista no sábado, mas a entrevista a gente está fazendo na terça e a inauguração é na quinta. Então, só para o pessoal entender, então ainda não tem a ideia de quantas pessoas vão vir para cá. Por isso que às vezes vocês, a Disney não vai disponibilizar Fast Pass agora. Fast Pass, para quem não conhece, é o Fura-Fila, que é disponibilizado gratuitamente no aplicativo da Disney, né? Então não é disponibilizado nesse momento Fast Pass. É por isso, porque não dá para saber quantas pessoas vão vir.
O início é sempre assim, a gente tem que fazer e montar as coisas e testando e ver como é que ela é percebida pelo público, como é que ela é a reação. A gente não tem ainda essa noção, a área é absolutamente nova. Então, no momento, a gente não vai disponibilizar Fast Pass, o Single Rider está disponível. Para quem tem Dining Plan, os restaurantes da área vão aceitar o Dining Plan. A gente recomenda que as pessoas façam reservas, tanto para a Olga Cantina, para o Droid Depot, que é a loja que você vai construir o seu droid, ou para o Lightsaber, ou mesmo para... Então, a gente recomenda que todo mundo faça reserva. E, claro, a facilidade de você estar hospedado num resort Disney, você consegue uma Extra Magic Hour ou uma Extra, e você consegue essas horas extra mágicas para virem à área, com certeza.
Quem está vindo para cá agora tem esse detalhe que você falou que é bem importante, que é a Extra Magic Hours. Exato. Por que essa Extra? Para o pessoal acordar 6 horas da manhã e chegar no parque.
Exatamente. Essa é a ideia. Nós já oferecemos as horas mágicas extra para os nossos, né, nossos hóspedes, nossos visitantes nos resorts Disney, especificamente para a abertura da área, porque a gente tem uma ideia que a demanda vai ser um tanto significativa. A gente está oferecendo ainda mais uma hora mágica a mais, para possibilitar para que todos os visitantes dos nossos resorts consigam ter acesso à área o mais cedo possível.
Pela experiência que está tendo na Califórnia, que já abriu alguns meses, como que está a fila lá? O pessoal fica impressionado quando as pessoas falam, fui lá na Disney, fiquei 3 horas na fila, porque o Avatar ainda está mais ou menos assim, né? Já faz anos já, né?
Não, Pandora é um sucesso. Pandora é um sucesso, mas eu acho que é esse. O sucesso são áreas imersivas. E aqui o que conta é a sua experiência, entendeu? Claro, a gente tem um aplicativo Disney, então as pessoas vão poder estar no queue, vão ficar super bem, podem brincar, tem altas coisas que elas podem fazer de maneira interativa. E com certeza, se marcarem, inclusive, se programa, gente, o momento que a gente conseguir disponibilizar a Fast Pass, corre e marca o seu Fast Pass.
A gente está conversando com a Paula Hall aqui, falando sobre essa área tão legal de Star Wars. Eu estava falando de planejamento, né? Planejamento aqui na Disney sempre foi fundamental, né? Agora, você acredita que ainda mais as pessoas precisam parar um tempo, assim, tudo bem que é férias, mas dá uma estudada em que parque vai, que Fast Pass agendar. Aqui no Star Wars não vai ter nessa área esse Fast Pass agora. De que forma o planejamento pode impactar a vida de alguém que, por exemplo, que não fez nenhum planejamento? Ela pode aproveitar muito menos a viagem, por exemplo?
Sem dúvida nenhuma, o planejamento é fundamental. E para uma viagem Disney sempre foi. Eu acho que com o passar do tempo cada vez mais se torna necessário. Apesar de não ser muito ali a nossa cultura de se planejar, realmente é fundamental, é necessário. E desde a reserva do seu quarto, desde a reserva do jantar. Então imagina, você simplesmente chegar a querer fazer as coisas com muita espontaneidade, infelizmente, a gente difícil conseguir acomodar, não é verdade? Existe sim, sem dúvida nenhuma, tanto nos restaurantes quanto nas atrações aqui em Star Wars Galaxy's Edge, por exemplo, ou nas lojinhas, seja no Droid Depot, ou seja no Lightsaber. Mas ainda assim, se você consegue fazer uma reserva, quer dizer, tira uma semana, 2 semanas, ou enfim, o tempo que você estiver planejando para a sua viagem, para dar uma olhada nessas coisas que você de fato quer fazer, para você não perder. Porque se você não vem com reserva, a possibilidade de você perder é real, né? Então, seja reserva para jantar, e principalmente se for um restaurante com personagem, que não é o caso aqui de Star Wars Galaxy's Edge, mas os outros parques do Complexo Disney. Seja para um restaurante comum aqui, ou, por exemplo, na lojinha, no bar, na cantina da Olga, você faça uma reserva. Então é recomendado aqui em Galaxy Z, é recomendado que você faça reserva para Bibri Bobri Boutique, aquele de transformação de princesa ou de pirata. E essas atrações, tudo isso é fundamental. Realmente, acho que impacta o planejamento. E aí, claro, sem contar com o Fast Pass, que se você não agenda com bastante antecedência, você não tem disponibilidade. O fato de você estar hospedado no Resort Disney tem uma série de vantagens, não só o Dining Plan, que se torna realmente um plano de refeição absolutamente acessível. A possibilidade de ter acesso a todas essas outras coisas antes de todo mundo é um mega benefício. Então, com certeza, não. Gente, não dá para fazer nada sem planejamento. Eu lembro uma vez, assim, lá, sério, 1000 anos atrás, e uma amiga, a gente viajando de carro pela Bahia. Vamos chegar nessa cidade aqui e a gente não tinha reserva no hotel. Coincidência, a gente chegou lá, não tinha uma reserva de hotel, não tinha onde ficar, estava tendo um Iron Man qualquer desses, enfim, a gente não tinha onde dormir, não tinha um buraco, uma portinha nenhuma padaria para a gente dormiu dentro do carro. Então, assim, imagina uma situação dessa. Planejamento.
Fundamental, né?
Fundamental. Como é que eu vou chegar numa cidade e não me dou conta que está tendo uma competição de Ironman, a cidade está lotada, eu não fiz reserva, não tenho acomodação. Imagina, aqui em Walt Disney World é a mesma situação, você recebe centenas de pessoas do mundo inteiro, de milhares de pessoas o ano inteiro. Então vem gente do Brasil, vem gente da Argentina, do México, da Colômbia, né? Vem gente do Canadá, da Inglaterra. E se essas pessoas não fazem reserva, não se planejam, elas não têm como chegar aqui e falar, agora eu quero ir aqui nesse restaurante, entrar nesse hotel, fazer essa atração, fazer a transformação. Não dá, porque o volume é muito grande. Então, planejamento é fundamental.
Agora, por exemplo, se a pessoa mora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e ela vem num dia no parque e não conseguiu, ela pode voltar na semana que vem e tal. Mas todo brasileiro que ficou o ano inteiro pagando essa viagem, parcelou em 500 vezes para vir, porque é uma viagem, é um sonho para muita gente, né, Paula? Chegar até o Walt Disney, para muitas pessoas que não conseguiram fazer isso quando criança, quando adolescente, chega na vida adulta, trabalha, 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 ficou o ano inteiro, chegou naquela semana fundamental e não conseguiu fazer as reservas, sabe-se lá quando que ela vai voltar, deve dar uma sensação muito ruim na pessoa dela não conseguir. Por isso que é ainda mais importante isso.
Mais um motivo, e não só das reservas, uma série de coisas. E é por isso que eu recomendo para todo mundo, existe um aplicativo do meu My Disney Experience, não é? Vai no site, gente, é fácil, baixa um aplicativo, chama My Disney Experience. Tá lá no site em português, não o aplicativo, mas a maneira de baixar, de como usar, que é fundamental. Pelo aplicativo você consegue ver que horas o parque abre, que não abre, que horas fecha, fila, atração. Imagina, isso tudo é é sensacional, porque facilita a sua vida. Ah, então...
Não tem surpresa.
Não tem surpresa. E aí você não fica frustrado, exatamente. Às vezes você está planejando essa viagem com a sua família, com seu filho, avó, tio, tia, enfim. E aí você planejou a vida inteira, chega aqui, você não sabia que hoje à noite o parque vai fechar às 6 horas porque tem festa de Halloween, você não comprou o ingresso da festa de Halloween, você vai perder o show de fogos. Olha isso, que situação. Então, olha, ó, nesse dia tem festa de Halloween, de repente eu não vou mais cedo. Fica a dica, aliás, que eu total recomendo, quando tem festa de Halloween, por exemplo, compra o ingresso do Halloween, vai na festa, você pode entrar mais cedo, a partir das 4 horas normalmente o parque deixa você entrar. E você está super tranquilo, aproveita, né, o parque no momento que tem o número de pessoas menor, tem fogos especiais que são de Halloween, então você acaba juntando duas coisas em uma só, o que é sensacional. Então, assim, é realmente a questão de procurar, gente, de se informar, de pesquisar, de fazer reserva. Isso é fundamental, porque vai facilitar a sua vida. Você, às vezes, está aqui com a sua família no meio da correria, você não quer perder tempo com alguma coisa. Não, sua viagem está pronta, está reservada, você só relaxa, curte, tira essas fotos maravilhosas de Zoom que hoje a gente oferece, compra o seu Memory Maker, entendeu? Não se preocupa quem vai ou não tirar a foto da família. Fica lá à vontade, senta, relaxa, e só fica sendo fotografado a família inteira, sem ter que disputar quem vai ou não estar na foto nesse momento.
Vamos falar um pouquinho do Memory Maker, que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem o que é, né? Às vezes o pessoal fica imaginando, meu, como que eu vou tirar aquelas fotos bonitas? É muito caro ou não? O Memory Maker é incrível, né? Ele tem um custo, né? Tem que ter um orçamento mais flexível, claro, mas, por exemplo, quando você viaja de casal, imagino que muitos casais venham aqui, né? Sem filho, sem nada, tem que sempre pedir pra alguém tirar foto, né? E às vezes você pede pra pessoa tirar foto, fica aquela foto terrível. O Memory Maker é totalmente o contrário, né? Tem os fotógrafos da Disney espalhados por todo o parque. Explica um pouquinho como é isso.
Exatamente. Pode, às vezes, parecer um pouquinho salgado o preço do serviço, né, que é o Memory Maker, mas absolutamente, você tem toda a razão, vale absolutamente a pena. E eu acho até, e é claro, gente, isso é uma opinião pessoal, cada um faz a viagem, planeja, do tamanho do bolso, do tamanho da família e do interesse que cada família, criança, adulto, enfim, tenha para fazer na Disney. Mas o Memory Maker, o bacana, é que você não tira ninguém. E tem vários pontos em todos os parques, incluindo Disney Springs, que o fotógrafo Disney, ele está identificado como fotógrafo Disney, ele vai fazer as suas fotos, você vai poder simplesmente só bater o seu cartão ou o seu Magic Band, a sua pulseira, a maneira com que você tenha o que é o seu ingresso associado à sua conta, e a sua foto vai ser carregada lá. E você tem depois como acessar todas as suas fotos eletronicamente, digitais, de toda a sua família, e você tem inclusive como agregar pessoas da sua família ao Memory Maker. Ou seja, eu comprei o Memory Maker no meu nome, eu sou Paula, eu sou casada com a Manuela e nós temos 3 filhos, o João, a Maria e o Pedro. E vai que o João, a Maria e o Pedro vão sair sozinhos por aí, vou ficar só eu e a minha mulher no parque. Num determinado momento as crianças estão em outra área. Todo mundo pode usar, entendeu? Então você está capturando as fotos, eu posso capturar só aqui eu com a minha esposa, né? Nas fotos os meus filhos podem, sim, pode a família inteira, independente de estarmos no mesmo tempo, no mesmo lugar, porque devo todo mundo ter acesso. Então você captura um conteúdo super rico, a foto da família inteira, fotos muito legal, você pode imprimir, você pode baixar, você pode compartilhar. Então assim, e aí tem várias maneiras, tem alguns pacotes também que você pode fazer, é super interessante.
E tem algumas atrações, por exemplo, a montanha-russa da Branca de Neve, por exemplo, né, que ela tem também um vídeo que ele faz, não só a foto, né, que você pega da atração, mas ele faz um vídeo também de você e da sua família, de quem tá no carrinho lá, e você recebe depois de 5 minutos, já tá lá no seu aplicativo, você já compartilha com o pessoal. Isso é muito legal também, né? E uma outra coisa legal, por exemplo, ano passado eu vim com um casal de amigos, né, vim eu, minha esposa e mais um casal de amigos, a gente dividiu, porque a gente tava lá no mesmo família e amigos do aplicativo, então ficou metade do preço, metade para cada um, não, então não fica tão caro se você acaba sabendo e se interessando e procurando. A gente procurou isso no site da Disney, tá explicado certinho, né? E às vezes você economiza.
Mas é exatamente isso, gente, tem muita informação. Nós temos um site em português que é o www.disneyworldbrasil.com. É um site todo em português sobre tudo que está na Disney. Nós temos um blog, ele não está em português, mas é o Disney Parks Blog. Tem todas as novidades, tudo sobre Disney. Nós temos telefone que as pessoas podem ligar em São Paulo para acessar e ter informações sobre as reservas, sobre o que elas precisam fazer. Então, assim, tem muito conteúdo. A gente tem um painel só de mães, que na verdade é um painel interativo online, e são mães, pais, pessoas comuns como eu e você, no dia a dia, que viajamos para Disney e temos muita informação, porque já fizemos essa viagem 15 vezes com o meu filho de 2 anos e eu sei que ele vai gostar. Então esse painel, que chama Disney Parks Moms Panel, que tem uma panelista brasileira, então tem muita coisa em português, tem coisa em espanhol, em francês, em inglês. Então assim, vale consultar, gente, vai na internet, consulta tudo isso, não só os próprios sites Disney, como tantos outros como os seus, enfim, que você consegue realmente ver a informação e como se organizar e planejar. Então não é por falta de informação, né? Vamos lá, planejamento, galera, porque facilita a vida, sabe?
E tem uma coisa interessante, tem um casal de amigos meus também falando de experiências, que eles foram pela primeira vez na Disney de Paris o ano passado. E eles não tiraram foto com o Mickey, não viram o show de fogos. Falei, o que vocês foram fazer no parque? Porque você vai no parque da Disney, você precisa ver o Mickey, né? Eles queriam, porque às vezes tudo bem, se você não quer, minha opção, eu não quero tirar foto com o Mickey, eu quero vê-lo de longe, ok. Mas eles queriam muito tirar foto com o Mickey, queriam ver os fogos e não sabiam. Mas vocês viram que na entrada do parque tem lá o time guide com os horários, que tem o site, que tem tudo. Eles falaram, não sabia. Precisa saber, né, Paula, para você não vir aqui e perder as coisas legais que tem aqui.
Não, e exatamente a sua recomendação foi fundamental. Na entrada de cada um dos nossos parques, todos os parques, incluindo Disney Springs, né, que é aquela antiga Downtown Disney, lembra? Nós temos os mapas, tem guide de referência, em de português. Tudo, em português, em vários idiomas. Então, assim, tem bastante coisa, é fundamental, isso facilita. Você tem como se planejar, de repente, olha, eu vou começar aqui pelo Millennium Falcon, vou andar aqui pelo mercado, vou passar na cantina da Olga, vou fazer o meu droid, e aí, por último, eu vou na Rise of the Resistance. Ok, você se planejou, você marcou tudo, fez as suas reservas, você tem como otimizar o seu tempo, até para conseguir fazer mais coisas, né, gente? É uma viagem longa, é uma viagem cansativa, então para você aproveitar bastante, eu acho que, sério, eu passei para mim, e olha que eu sou brasileira igual, né, nunca tive esse costume, fazer reserva, até hoje, às vezes, para se fazer reserva, como se eu quero jantar, lembra, você saía de casa, vou no restaurante, quero jantar, e vou, né, tipo no cinema, vou. Mas não é, facilita a vida da gente. A dor de cabeça é menor depois. Eu acho que vale a pena gastar um tempinho antes para se organizar, porque depois você está tranquilo.
Nossa, com certeza. A gente está conversando com a Paula Hall, que é gerente de relações públicas aqui da Disney. A gente está participando aqui, a CBN, com exclusividade aqui desse evento tão legal que está tendo, que é a inauguração dessa área de Star Wars. Falando um pouquinho de detalhes, Paula, eu estava acompanhando a minha entrevista que você deu agora há pouco, e você falou que tem itens que foram comprados em Londres de 1970 para poder deixar a área ainda mais imersiva. Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença, na sua opinião?
Os pequenos detalhes faz toda a diferença. São de detalhes que a história é contada, né? É formada de detalhes essa história. E sem dúvida nenhuma, aqui em Star Wars Galaxy's Edge, você pode observar cada parede envelhecida, cada tijolo quebrado, cada lata enferrujada. E tudo isso é proposital. Cada detalhe tem um propósito. Ele está ali por um motivo. E ele faz parte dessa história. E sem dúvida nenhuma, quando a gente lembra de Star Wars, a gente lembra de 1976, o comecinho, né, dos livros, das historinhas. E aí, claro, a gente está nessa, né, nessa vibe, nessa época. Apesar de Star Wars Galaxy's Edge aqui em Batuu, nessa lua, a gente é um lugar atemporal e não necessariamente existente nos filmes, a referência é de Star Wars, é de 76, é de 77. E pensando tudo isso, a gente encontrou, sem dúvida nenhuma, um fornecedor lá em Londres, e a gente foi lá buscar esses cabos que eram antigos, de 1977.
Cara, pelo amor de Deus, leva tudo.
Leva, e o cara leva tudo, e a gente queria, porque faz parte. Quando você olha cada detalhe na área, ele foi pensado para isso. Então, a gente busca no mundo inteiro inspirações em vários diferentes artistas, estilos arquitetônicos, enfim, para poder criar uma área tão imersiva quanto essa. E os cabos, eles estão pendurados ali do lado de fora do Droid Depot, que é aquela lojinha de fazer droid, e que, aliás, fica a dica também, não existe janela naquela loja, repara isso, não tem janela.
É você ficar imersivo na história.
Ficar imersivo na história. Então, esses detalhes eu acho que fazem, sem dúvida nenhuma, toda a diferença. Toda a diferença. Você pega um drink, uma comida. Então, elas têm essa pegada, ela tem uma tematizada, ela tem que estar dentro, ela está sendo contada dentro de uma história, dentro de um contexto. E aí nada foge muito a isso, sabe? Igual.
Paulo, queria agradecer muito mesmo a entrevista, viu? Obrigado pelo convite. Convidar a CBN para estar aqui. A gente está super feliz em poder colocar o público da CBN como um dos primeiros a descobrirem essa área de Star Wars no rádio. É um desafio, né? E é um desafio gostoso, e você poder, às vezes, pelo áudio, pela voz, poder mostrar essa grandiosidade toda. Espero que a gente tenha conseguido. Obrigado mais uma vez pelo carinho com a gente da Rádio CBN, da Rádio CBN de Campinas, que gosta tanto aqui da Disney. Um dos públicos que mais vem aqui. A gente conversa, às vezes, com agências de turismo de São Paulo e fala que o campineiro, ele vem muito, Campinas e região toda, né, que é uma região muito importante no Brasil. Então, obrigado mesmo por nos convidar e parabéns pela área.
Não, obrigado a você por estar aqui com a gente ama a CBN, é uma CBM Campinas, imagina, Campinas é uma região super mega importante pra gente, a gente sabe disso, várias parcerias, não só com as operadoras de turismo, com as aerolíneas, né, imagina, a gente tem parcerias imensas com Azul, com em Viracopos, imagina, com Latam Airlines, com Gol, com absolutamente todas as empresas aéreas, com todas as operadoras grandes que funcionam em Campinas também. É um prazer enorme nosso receber vocês aqui sempre com a gente.
Obrigado, viu?
Obrigada, meu bem.
Espaço CBN Cultura.